Geração de Excelência, com Álvaro Sanches.
Terça-feira é dia de falar da nossa geração de excelência com ele, que traz sempre informação com excelência aqui. Álvaro Sanches, tudo bem, Álvaro? Boa tarde.
Tudo bem, Larissa. Boa tarde para você. Boa tarde aos meus colegas aí no estúdio. Sempre especial nosso ouvinte da Rádio CBN Amazônia. Como é que você está, minha amiga?
Tudo certo por aqui. Terça-feira de muito calor, mas tá bom. Eu sou do time que prefere o sol à chuva, então tá tudo certo, tá tudo ótimo para mim. Álvaro, quero saber o resultado. Você trouxe aqui um tema para a gente de uma pesquisa que demonstra como foi a educação à distância no ensino básico. Aposto que deu uma caída.
É isso mesmo. Primeiro eu convido o nosso ouvinte a dar uma olhadinha no Instagram da CBN Manaus. E lá o story ficou muito legal, homenageei a nossa queridíssima Mazé Mourão, porque ela tem aqui a coluna na rede. E hoje eu fiz o meu Insta lá, meu story da rede com uma criançada para mostrar que muitos alunos nessa pandemia acabaram se distribuindo pela casa, né? E eu acabei conversando com alguns adolescentes, inclusive meu sobrinho Gabriel César, que assiste aula lá, deitadinho na rede. Agora, o que não quer dizer que os resultados foram bons, né? Pergunto de você, Larissa, se você faz uma avaliação de 0 a 10 e tira 2,38, como é que foi sua nota? Boa ou ruim?
Foi muito ruim, né?
Agora imagina se seus coleguinhas de sala tiram 1,20, 1,6 na verdade. Como foram eles?
Pior ainda, né?
Olha, parece brincadeira, mas essa primeira pesquisa realizada pela USP por meio do Índice de Educação à Distância deu nota vermelha para os estados e municípios pela adoção da educação à distância que ocorreu no ano passado. É uma pesquisa bastante interessante que demonstra que dados como atraso na implementação do ensino, ineficiência nas ações e descaso com a forma como os alunos acessaram o conteúdo foi o que deu essas notas baixas para essa educação à distância que ocorreu no ano passado e, obviamente, reverberou para esse ano. O que mais preocupa nessa pesquisa da USP, Larissa, é que a maior nota foi 5, ou seja, metade do que seria a nota máxima, nota 10. Será que tivemos 2020-21, como chama, para inglês ver?
Não é isso, não. Para a educação foi um ano muito ruim também, né? Foi um ano ruim para vários setores, foi um ano ruim para a economia e foi um ano ruim para a educação também. Agora, dá para tirar algum, fazer algum recorte de algo bom? Tem alguma coisa que traz bons resultados?
Olha, de alguma maneira se acelerou a ideia de que a educação também pode ser online. Diferente do que foi exclusivamente online, a educação pode sim ser híbrida, gera um movimento que a BNCC, Base Nacional Curricular Comum, já vinha trabalhando, especialmente para o ensino médio, em que algumas disciplinas iriam ou vão, né, já que ainda está sendo implementada, ocorrer de forma online. Um outro ponto interessante, claro, não menos prejudicial, é que os professores se entregaram mais à tecnologia, principalmente a geração Baby Boomers, que é uma geração, no geral, mais avessa à tecnologia, acabaram se entregando e aí viraram, inclusive alguns viraram blogueiros, né, da internet, conseguiram dar aulas interessantes. Agora, para os alunos, Larissa, o mais desafiador, sim, foi Educação Infantil e Fundamental 1, nós já falamos isso aqui em outras colunas, mas alunos do ensino médio se identificaram bem com esse formato e quem também gerou modificação foram os sistemas de ensino, que devem ir aí nos próximos anos com material muito mais denso para conectividade. É tirar um pouco de coisas boas de um cenário tão catastrófico, Larissa.
O que a gente pode esperar, Álvaro, dessa geração para o futuro?
Uma geração muito conectada, cheia de informações, mas esse gap educacional pode ainda reverberar por alguns anos. Eu estou falando do conteúdo que essa criançada deveria ter tido acesso nos anos 2020 e ainda em 2021, já que muitas escolas estão retomando devagarzinho, e a grande preocupação, conversando com educadores e outros especialistas, é que, num exemplo básico, para você fazer fração na matemática, você tem que saber muito bem as quatro operações. Para você saber lá na frente o que é uma oração subordinada, subjetiva, alguma coisa assim, você tem que entender bem o que é verbo, sujeito, predicado. E quando você falha com esse conteúdo nas séries que deveriam ser trabalhadas, você acaba forçando o professor a trabalhar todo esse conteúdo no futuro. Talvez aí uma grande preocupação e mais um desafio para os educadores, Larissa.
Mais um desafio, né? Como se fossem poucos. Álvaro Sanches, muito obrigada pelas informações. Sei que você tem um convite também, não tem?
Eita,
convite
eu e
companhia.
Aqui do lado, né? Estamos convidando vocês a sábado, 8h30 da manhã, ouvir o CBN Lab comigo, Durval Braga Neto, Simara Braga. O programa já roda aí há uns 5 anos, é muito gostoso de fazer e é muito boa a participação dos ouvintes, especialmente pelo YouTube, que está bombando. Me desculpem, criançada gritando.
Imagina.
Vou terminando aqui, até sábado.
Até sábado, Álvaro. Vai curtir esse menino divertido aí. Tchau, tchau. Boa tarde.
Beijo, até logo.